Distribuição podcastmais.com.br.
Começando aqui o 54º programa da Pedro Aqui Press. Meu nome é Pedro Pellegrino, estou aqui fazendo mais um episódio da Pedro Aqui Press. Se inscreva no canal podcastmais.com.br/PedroAquiPress. Hoje, infelizmente, o Mário Bortolotto não pôde participar, que ele está gravando a nova peça dele, está ensaiando, na verdade, que é a Liberty Valance, e no próximo episódio ele estará por aqui. Hoje eu estou aqui com meu grande amigo, editor. Estamos fazendo uma junção, né? Junção de Pedro Aqui Press no YouTube com no podcast. Meu amigo Herbert Phoenix. E aí, Herbert?
Opa, beleza, Pedrão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá ouvindo.
Valeu. Ele é o editor da Pedro Aqui Press no YouTube. O cara é escritor, desenhista. O cara não é fraco, não. Bom, hoje o tema... vai ser bandas sem instrumentos. Como assim? Tem algumas bandas que não tem baixista, não tem guitarrista, e aí a gente vai falar um pouco dessas bandas, e é isso aí, eu vou indicar 5 bandas, você vai indicar alguma também? Não sei. Não, tem problema, tranquilo.
Ficou no meu caderno lá, no meu bloquinho.
Não tem problema, então infelizmente não vou poder te pagar.
Fica pra uma próxima.
A gente, antes de começar a falar aqui sobre as bandas que não têm instrumentos, vamos falar dos aniversariantes da semana. Dia 12 de novembro de 1945, nasceu Neil Young, grande Neil Young. Já fizemos um especial Neil Young, procurem aí nos episódios anteriores, que tá bem bacana. Pô, esse aqui você gosta, meu.
Opa!
Dia 18 de novembro de 1962, nascia Kirk Hammett, do Metallica.
O guitarrista
cara, foda, hein?
Sou suspeito pra falar.
A gente tem um especial que a gente fez no YouTube, né? Sobre o Metallica.
30 anos do Black Album.
Isso.
Foi. Entregou mês passado, né?
Mês passado.
Show.
Muito bom. Procurem lá também. E é isso aí. Dia 18 de novembro, só que de 1953, nascia Júlio Barroso. É um cara agitador cultural da Gangue 90, né? Era um grande cara aí, morreu cedo, né? Infelizmente, caiu de um prédio, meu. Caiu de um pé. Infelizmente. Pessoal.
Os melhores morrem cedo, né?
Meu. Tem até na biografia do Lobão, ele começa falando do Júlio Barroso, porque eles eram muito amigos. Faziam parcerias de músicas e tal, né?
Pô, legal.
É isso aí. E agora, antes de começar a falar do tema mesmo do programa, vamos com a nossa sessão, que é Um Minuto com Buenas. Ele vai indicar um livro e daqui a pouco a gente volta.
Olá, eu sou o Tarcísio Buenas. Hoje eu vou indicar o livro The Sick Bag Song, do Nick Cave, lançado no Brasil pela editora Terreno Estranho em 2018, ano em que ele fez aqui o show na Casa das Américas. Esse livro foi escrito durante a turnê pelos Estados Unidos e Canadá em 2014 e trata-se de um diário de estrada, um misto de diário de estrada com memórias, tem letras de música, reflexões, poesias, e ele sempre escrevia no avião e em seguida guardava os textos nos saquinhos de enjoo. Daí a Sick Bag, né? É um livro de uma sensibilidade absurda. Lindo, lindo, lindo. Um dos meus livros de cabeceira dos últimos anos e eu altamente recomendo. É isso. Valeu mais uma vez e até a próxima.
Oh, valeu, Buenas. Muito obrigado aí pela sua indicação. Quero ler esse livro aí do Nick Cave. E muito bem. Bom... vamos começar falando das bandas aqui. A minha primeira banda que eu anotei É o White Stripes, né? O White Stripes é um duo, pra quem não sabe, formado em 1997. E eles não tinham baixista, né? Que eram
isso mesmo.
Dois irmãos, né? Na verdade, todo mundo achava que eles eram irmãos.
Eles eram casados?
Então, é. No começo, eles falavam que eles eram irmãos.
Ah,
que era o Jack White na guitarra e voz.
E a Meg White na bateria.
Né? Isso, né? A Meg, todo com o jeito dela, né? O pessoal falava que ela não tocava nada e tal, mas era legal o jeitão dela, né?
Tem um jeito legal de tocar.
E o Jack que ensinou ela a tocar, né? Porque ela não sabia nada. Tem até um especial que a gente fez aqui nos episódios anteriores. Procurem aí White Stripes, que tá bem legal. E o primeiro disco do White Stripes é de 1999, né? Eles têm, acho que se eu não me engano, 6 álbuns. Pô, Jack White é um gênio, né? E o cara toca todos os instrumentos.
Assim,
porra, todos os instrumentos.
Tem aquele projeto dele lá, o Recounterzinho.
Muito bom.
Muito bom,
muito,
cara.
Muito legal.
Eu tenho, acho que, uma música deles aí.
Pô, legal. E o legal é que, assim, né? Tem essa coisa de não ter baixo, né? De só guitarra e bateria. Só que a música mais famosa do White Stripes, que é o Seven Nation Army, é o baixo, né? Começa com o baixo, né? Então, o Jack White, o cara é foda, né?
Tem uma música deles também.
É.
No... aquele filme... Os Oito Odiados, do Tarantino.
Sim, sim.
Chama...
Puta, é demais essa
música. Little Apple Blossom.
Pô,
que toca quando eles estão indo pro estabelecimento,
sim,
lá da Mini.
Puta.
Cara, essa música é muito boa.
É muito legal essa música.
Show de bola.
Oito Odiados, belo filme, hein?
Nossa, filmaço, rapaz.
Meu amigo Herbert é fanático pelo...
É,
pelo
suspeito
Tarantino,
pra falar do Tarantino, cara.
Porra, mas é filmaço, meu. O que você acha do Era Uma Vez em Hollywood? Muita gente criticou.
Cara, eu vou ficar devendo ainda.
Você não viu ainda? Caramba, porra, precisa ver.
Vou ficar
ver.
Devendo, não vi ainda.
Não viu ainda?
Mas todo mundo que viu falou que é bom, cara.
Eu achei, puta, eu achei o melhor do Tarantino.
Bom, é. Eu tô doido pra ver, história do Charles Mason,
isso,
né?
Isso. O pessoal criticou um pouco porque o Tarantino, ele pegou pesado com o Bruce Lee, né? Ele,
é mesmo?
É, ele meio que tirou sarro do Bruce Lee.
Puta, sacanagem, cara.
Tirou sarro do Polanski, né?
Olô.
É, tirou.
Aí
tirou.
É pesado.
Polanski meio babaca, meio bobão, assim, no filme.
Ah,
assim,
que zoado, cara. Ah, mas se você for ver, ele perde noção, às vezes, em alguns filmes,
perde,
né, com
perde.
Um personagem.
Sim.
Mas é o jeito dele, cara. É o que ele falou. Tipo, você não vai no show do Metallica e vai pedir pros caras tocar mais baixo.
Isso. Então, exatamente.
Mas eu sou suspeito pra falar, tá ligado?
Não, até esse negócio do Bruce Lee, eu tava vendo um vídeo esses dias que ele conta, né? Porque o apresentador lá perguntou por que você tirou sarro do Bruce Lee? E ele falou que o Bruce Lee pegava pesado com os dublês americanos dele.
Caraca,
então ele meio que menosprezava os dublês, assim, batia mesmo nos caras, sabe? Então o Tarantino quis se vingar.
Entendi.
Assim.
Foi payback, né?
É. Bom, continuando aqui as bandas. Tem uma banda, Herbert, não sei se você conhece, que chama Yeah Yeah Yes.
Sim, conheço.
É, legal, né?
É bom demais.
Boa também, né?
Que é bem antiga, né?
Antiga.
Eu não lembro de quando,
sim,
que eles
sim,
são, mas...
Sim. É, eles começaram em 2001.
Ah, sim, verdade. É. Sim.
Tem a vocalista Karen Oh, que ela é descendente... Na verdade, ela nasceu na Coreia do Sul, né? E você vê como são as coisas, né? Antigamente não tinha... assim, internet boa, né? Não tinha smartphone. A gente
isso
não
mesmo.
Tinha noção de algumas coisas, né?
Não,
eu nunca imaginei que essa mina era coreana, velho. Nunca.
E você não pega sotaque arrastado, nada, de inglês é muito bom, cara.
Sim.
Perfeito.
E aí eu comecei a ver umas fotos esses dias, eu falei, caramba,
caraca,
ela é coreana.
Legal.
Comecei a ver as fotos assim, pra pesquisar pro podcast, né? E, então, e essa banda só tem vocal, né? Que é a Karen Oh. É vocalista e guitarra e bateria, também não tem baixo, né?
Caraca.
É. Eles têm 4 álbuns, se eu não me engano, acho que a banda acabou, viu? Ela, a Karen Oh aí, ela tem carreira solo, né?
Ah, entendi.
Mas é uma banda bem bacana e eu acho o nome bem legal, né? Yeah, Yeah, Yes.
Uhum, muito bom.
E é isso aí, fez muito sucesso no começo dos anos 2000 ali.
Fez isso mesmo.
Que tinha o boom ali com Strokes, até
isso.
White Stripes.
Até 2006, mais ou menos, eles estavam fazendo bastante barulho.
Tava. Isso mesmo. A terceira banda é o Morphine. Morphine é muito foda. Tinha um grande líder, que era o Mark Sandman. E ele tocava baixo, né? Ele era o baixista e cantava, se eu não me engano. E a banda era sax, baixo e bateria. Não tinha guitarra no Morphine. E a banda surgiu em 1989. É uma puta banda aí, eu acho legal pra caramba, né? Apesar de não ter guitarra, mas é um som animal, assim, muito louco. Sax, baixo, bateria.
O sax é um instrumento
porra,
excelente,
demais,
cara.
Demais. Combina com rock and roll, assim.
Demais,
né?
Demais.
Só que infelizmente o Mark Sedman, ele teve um ataque fulminante no palco. Ele morreu em 99.
Caraca,
morreu em 99. É foda.
Cara, durou 10 anos a banda.
É, durou 10 anos só. Eles até tentaram continuar, mas acho que montaram outra banda também, com os mesmos caras. Mas não foi mais a mesma coisa, né? Muita gente gosta do Morfine.
Vou procurar algum show.
Porra, é legal pra caramba. Tem um disco lá que eu vou te mandar depois, que eu acho que chama... Ah, não esqueci o nome agora. E... Ah, acho que é Cure for Pain. Cure for Pain. Muito legal. Bom, antes de continuar aqui as bandas, vamos com a participação agora da minha amiga Juliana, que ela é do Big Rock and Roll. Ela já participou algumas vezes aqui do Pedrock Press, e ela vai dar umas dicas aí de shows e tal, que vai acontecer hoje, e daqui a pouco a gente volta.
Fala, galera da Pedrock Press, aqui quem fala é Juliana Carpinelli, editora-chefe do site Big Rock and Roll, e hoje eu venho aqui trazer duas dicas de shows que acontecerão nas próximas semanas em São Paulo. A primeira delas é que o palco do Carioca Clube, aqui em São Paulo, recebe na próxima sexta-feira, dia 12, duas emblemáticas bandas de distintas gerações do rock nacional. A Plebe Rude faz show completo, alusivo aos 40 anos de carreira, e antes, a Vespas Mandarinas abre a noite com um show de lançamento do disco Cala a Boca Já Morreu ao vivo. A realização é da Orangeira Music com o Carioca Clube, e os ingressos, em segundo lote, estão à venda no Clube do Ingresso, www.clubedoingresso.com. Outra dica que eu trago é a turnê Rocking Your Life, que conta com Fábio Leone e Marcelo Barbosa, que se juntam a Alírio Neto e Alberto Rionda para essa turnê intimista acústica que passa por toda a América Latina. E entre as cidades escolhidas para essa apresentação está São Paulo. Em uma turnê intimista que passará pelo Tom Brasil no dia 19 de novembro, os músicos preparam um repertório acústico especial, tocando os grandes sucessos do Angra, Rhapsody, além dos clássicos do rock mundial. Não vai perder, né? Os ingressos estão à venda no site do Tom Brasil. Quero aproveitar o espaço que o Pedro cedeu para nós e convidar a galera para curtir a nossa nova sessão de Book Reviews na Big Rock. É um espaço reservado para apresentar a biografia de diversos astros do rock. E o mais recente foi feito pelo nosso repórter Big Rock, Robério Lima, que compartilha o review do livro A Garota da Banda, Girl in a Band, que fala da biografia da baixista, guitarrista e vocalista da banda de rock alternativo Sonic Youth, Kim Gordon. Acesse lá www.bigrockandroll.com. Pedro, obrigada pela oportunidade e quero avisar todo mundo que vai ter parceria da Pedrock Press com a Big Rock nas próximas semanas. Fique ligado, tanto no podcast do Pedro, quanto no site da Big Rock and Roll. Valeu, galera!
Valeu aí, Ju. Obrigado pela sua participação. E continuando aqui as bandas, a minha quarta banda que eu selecionei é o Duo também, a dupla Teste. Banda muito foda, que é do João Kombi, e guitarra e vocal, e o Barata, né, que é bateria. É muito boa essa banda. Não sei se você tá ligado a história dos caras. Eles começaram, é João Kombi porque ele tem uma Kombi mesmo.
Caraca.
Eles começaram, tipo assim, ia ter o show do Metallica, do Morumbi, por exemplo. Eles iam lá com a Kombi, tocavam do lado ali, do lado, assim, de graça, lógico, né?
Caraca,
e, meu, juntavam uma galera, né?
Pô, demais.
Pô, demais, meu. E eles, toda hora eles falavam, a gente abriu pro Metallica.
É genial, cara.
Genial,
bom, porque, assim, pra gente, banda nunca é demais, né?
Nunca então, é demais.
Você ter ali um, entre aspas, um esquenta.
Sim,
antes
sim.
Do show, cara, muito bom.
Pô, legal pra caramba. Não, e os caras, meu, começaram assim, né, fazendo assim, aí eles ainda fazem, né? Tipo assim, às vezes você tá andando na Augusta, os caras estão lá tocando.
Aí sim.
Só que os caras já fizeram turnê na Europa.
Porra.
Já abriram pra banda mesmo em show, em tipo Sesc Pompeia.
Porra, que legal.
Eu fui no show do Ratos de Porão, no Sesc Pompeia, que eles que abriram.
Aí sim. E, tipo, é igual aquele William Lee, né? Que sim. O cara tocava no centro e aí tem uma banda, ficou conhecido, tocou na TV.
Verdade.
Fechou.
Morreu, né?
Morreu.
Morreu.
Foi 2015, se eu não me engano.
Porra.
Não. Foi de 2015 pra cá.
Sim, sim.
2018, 2019.
E o Teste, eles têm muito EPs, assim, tem vários EPs, que tipo, cada show que eles fazem, eles lançam um EP, e a banda foi fundada em 2010, e eles têm 3 álbuns completos, né? Os álbuns dos caras são muito loucos, assim, muito. O último que eles lançaram, é tipo assim, é você que pode fazer a ordem das músicas. Cada música, cada letra pode se completar com a primeira, pode se completar com a última, entendeu?
Caramba,
doideira, isso, cara. Mano. Doideira
pra caramba. Interação total com o público,
sim,
né?
Sim, sim. Genial. Os caras são muito foda. E uma coisa legal que eles têm também, uma banda de grind, né? Bem porrada, assim, né? Não é pra todo mundo esse som.
É.
Mas uma coisa legal que eles têm também, que eles pegam as letras de outras bandas. Por exemplo, outras bandas que são amigas deles, é eles que dão as letras pra eles fazerem, entendeu? As músicas, é. Não tem nenhuma, praticamente, que é do João Combi nem do Barata, entendeu?
Oh,
é.
Muito bom, muito bom.
Da hora, né, meu?
Eles são bem à frente do tempo deles, sim, né? Uma banda nova, praticamente.
Sim, 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 sim. Os caras são muito foda aí. Procurei, Teste. É, T-E-S-T, né? Teste. Muito bem. Bom, tem uma outra banda aqui que vai ser a menção honrosa, que até se o Bortolotto participasse, acho que talvez ele falaria, que é o John Spencer Blues Explosion, que é uma puta banda animal, e não tem baixista nessa banda. Ela foi fundada em 91 em Nova York, e tem 11 discos. Você assistiu aquele filme Baby Driver?
Ainda não, precisa ver,
então,
cara.
Então, toca John Spencer Blues Explosion.
Esqueci o nome dele.
É, fez bastante sucesso.
John Jack Gosling.
Acho que é.
O cara que fez o último... Blade Runner 2049.
Isso. Ah, não, acho que você tá confundindo com o Drive.
Não, eu tô confundindo com o Drive.
Só o Drive,
verdade,
o Drive é com o Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
É. Esse Baby Driver é legal, você vai curtir, é bem bastante ação, assim, sabe? E muito bem. A minha última banda é o Brothers of Brazil, do Suplicy.
Do Supla, o irmão dele,
é o João Suplicy, que é violão, guitarra, né? E o Supla, bateria, né? E não tem baixo. Mas é uma banda muito boa também, acho bem legal. Eles têm 4 álbuns. E a mistura de bossa nova, rock and roll. É um som bem, bem legal, eu curto, assim.
É bom,
é
da hora.
É bem bacana. Ah, o Supla é uma figuraça, né, meu?
Cara, desde o Tóquio, o cara é bem demais.
Muita gente critica o cara, mas eu acho ele bem autêntico.
Não, cara,
o pessoal acha que fala que ele faz...
Billy Idol genérico.
Ou que ele faz tipo, mas o cara é assim, velho.
É, jeito dele, né?
Ele foi criado em Nova York, nos Estados Unidos, então ele mesmo fala daquele jeito. Ele não tá fazendo um personagem,
Um híbrido, né? Português com inglês ali que ele fala.
Exatamente.
Bom, você acredita que eu tô com um problema de falar?
Pode, lógico, falei.
Eu, às vezes eu esqueço a palavra em português, eu lembro dela em inglês,
sério?
É horrível. Ontem eu lembrei uma palavra tão tosca, lagosta, cara.
Lagosta.
Tava em casa conversando, aí minha prima lá, tipo,
sim,
o inglês dela é muito bom, tipo, ela tá pouco de ser fluente.
Caramba.
E aí eu tô lá conversando sobre um lugar onde a gente comprava carne e o cara tinha uma lagosta pendurada na parede.
Sim.
Aí eu tô lá tentando lembrar, falei, ô Lilian... Lobster em português.
Lobster.
Ela lagosta, pô, que animal, cara.
Pô, mas isso é bom.
Então eu entendo o Supla, né, nesse ponto. Sim.
Não, mas isso é bom, meu. Pô, inglês é...
É, o próprio Herbert Viana, depois do acidente,
sim,
ele lesionou a parte do cérebro dele que tava o português.
Caramba.
E ele só falava inglês.
Puta,
no começo.
Que loucura, hein?
É louco, né, isso, interessante pra caramba. E aí depois ele voltou, porque parece que os idiomas ficam em partes diferentes.
Caramba.
Alguma coisa assim, cara, posso estar falando besteira, mas
sim,
ele voltou falando inglês e depois que ele foi falar o português.
Nossa, que viagem.
Interessante, né? Muito...
E tem pessoas que parece que também que nunca souberam falar uma língua, quando tem um como, alguma coisa, acorda falando aquela língua, né?
Caraca, que legal.
É, não sei como acontece
demais.
Isso.
Demais. É, pode ser vivência, né? Ou tipo... habilita alguma coisa
sim,
aí.
Sim, sim. Nosso cérebro é muito louco, né?
É, cara, mas...
os genes, assim, é incrível, né?
Não é demais, a mente humana é complexa demais. Você sabia que, cientificamente, a nossa mente ela é uma outra dimensão, né?
É mesmo?
Isso, você toma por base que o tempo na nossa mente ele passa mais rápido. Aquele filme Inception, ele mostra isso. Quanto mais fundo você vai... Não é exatamente isso, mas, por exemplo, toma por base os sonhos.
Sim.
Você tem... média de 3 a 4 sonhos por noite, você vai se lembrar de todos.
Sim.
E cada um deles dura 4 horas.
Caramba.
Só que você não dorme 12 horas.
Sim, sim.
Nem 12 nem 16 horas.
Sim.
Isso prova que o tempo dentro da nossa mente, ele passa mais rápido.
Caramba.
Tanto que o estado REM,
sim,
quando a gente tá sonhando,
sim,
que é... Que
quer dizer REM.
Que, isso, REM. É Rapid Movement Eyes, que seu olho tá vidrado ali. Caramba. Na verdade, dentro da sua mente, você tá acompanhando tudo em tempo real.
Caramba.
Mas o seu olho tá se movimentando rápido, porque você tá observando as coisas.
Nossa.
E o tempo tá passando acelerado lá dentro.
Caramba, muito louco, hein?
Cara, isso é muito legal. Oh, gosto demais disso.
Uma aula do Herbert aqui.
É, um pouco de...
Você falou
que é isso? É psicologia? Não, não é.
Você falou em Herbert Viana, pra quem não sabe, seu nome é Ricardo Herbert, né?
Isso, isso.
É Ricardo em homenagem ao
Paulo Ricardo,
da RPM, e Herbert em homenagem ao Herbert Viana. Viana
do...
Seu pai era roqueiro dos anos 80, é legítimo, né?
Velho, pô, ele foi no show do RPM.
Sério?
Cara, curtia, pô, bacana, demais. Velho. Foi de Scorpions, de Guns.
Aí sim.
Tava até falando com alguém hoje sobre isso. Com a...
Sei, sei.
Foi Scorpions e outra banda que ele passou.
Ele ia em vários shows, então.
Foi. Ele viu Renato Russo.
Porra, ele viu Legião também, que legal.
Viu. E esqueci outra banda, cara. Porra, Scorpions e Pink Floyd.
Pink Floyd, caramba, ele viu o show do Pink
Floyd. Não, ele não viu, mas
ele gostava.
Ia falar isso. Ele gosta bastante, assim.
Pô, RPM ali vendia milhões, né? Aquele...
Cara, demais.
Revoluções por Minuto, disco ao
vivo. Aquele álbum deles é excelente, cara.
Muito é muito bom. Puta som, né? Pra época, ninguém tinha isso, aquele
não,
som.
Ninguém
nenhuma
tinha.
Banda
som
brasileira.
Pesado, é. Assim.
Muito legal.
Demais. Tenho ouvido bastante ultimamente.
Sério?
Todo dia de manhã eu escuto alguma coisa deles.
Pô, que bacana.
Tanto deles quanto do Zero, Marcelo Nova, né?
Sim, sim, sim.
O Traje
de Vênus.
Também. Isso.
Pô, muito bom. É isso aí. Continuando aqui o... Você tem alguma dica aí pra gente, mano? Alguma dica de filme? Alguma série aí que você queira indicar?
Cara, tem uma série que você tá ligado, eu sou suspeito pra falar, mas... Eu super recomendo, é Breaking Bad.
Breaking Bad.
Do Sr. Walter White lá, enfrentando o câncer.
Pra quem não viu, Netflix.
Netflix.
Tem as 5 temporadas,
né? Tem as 5 temporadas.
Sim.
E Ozark, que você mesmo
Ozark, é legal,
indicou,
hein?
Cara. Sim. Muito bom.
É bom também,
nossa,
né?
Nossa, demais. O Zark é sensacional. Recomendo as duas.
Sim.
Não assistam com a família, né?
A família brasileira.
É, não dá pra assistir com a vovó, com a mamãe do lado, mas são as séries boas, cara. Excelentes.
Sim. E você assistiu o spin-off, o Better Call Saul?
Tô assistindo,
é
tô
legal
acompanhando.
Também,
cara,
né?
É muito bom.
É foda, né?
Você mata a saudade daquele ambiente
do
Novo México, né?
É.
De Albuquerque. Sim. E você passa a gostar ainda mais do Saul, né?
O exatamente. Saul. E ela é mais lenta, né, que o Breaking Bad. É um clima mais...
Isso, é mais segadinho.
Eu até achei, às vezes eu acho até mais genial, até que o Breaking Bad, assim.
Cara, e o mais legal é que, assim, a genialidade do Vince Gilligan, né?
É.
Porque essa série, cara, ele tirou tudo isso de um episódio onde de Breaking Bad... Bom, em resumo...
Fala aí.
Não vou dar muito detalhe, né?
Vou dar spoiler,
a experiência, isso.
É.
Mas o próprio Saul Goodman, né, ele diz algumas palavras, ele diz alguns nomes.
Sim.
Sobre um dos cartéis.
Uhum.
E dali ele tirou dois personagens, assim, que os caras têm muito peso na série.
Sim, sim.
E até o próprio nome dele, né, que não é Saul Goodman, na
sim,
verdade.
Sim, sim. Tem outro nome lá, né?
Isso é Jimmy James McGill.
Ah,
e aí tem toda uma história, tem a família dele, tem o irmão dele que também é advogado.
Sim.
Cara, vale a pena ver. Vamos deixar como mais uma...
Pô, uma bela dica, hein? Pô, ótima.
Bem lembrado, essa série é muito boa, cara.
Pô, falamos de tudo que você gosta aqui nesse programa. Tarantino, Breaking Bad...
Metallica. Pô, foi excelente, cara. Não teve dia melhor pra gente falar a respeito.
Muito legal. E uma banda que eu não citei também, que todo mundo conhece aí, o The Doors, né? Que o The Doors não tinha baixista, né? O Ray Manzarek fazia no teclado ali o baixo, né? A puta banda
fazia majestosamente, né?
Exatamente.
Prestando atenção naquela... Que todo mundo conhece, Light My Fire, né?
Sim, sim.
Cara, haja estamina e habilidade pra você ficar ali solando aquele teclado. Aquele
puta
solinho.
Música,
nossa, cara,
nossa
demais.
Nossa senhora. No episódio anterior, que foi em comemoração ao ano, hein? Muito obrigado a todo mundo que tá com a gente. É, o Roberto Maia, né? Da 89. Ele indicou um dos discos dele que ele levaria pra Ilha Deserta, The Doors, né?
Show.
Puta disco. O primeiro disco do The Doors. E muito bem, uma coisa que eu não falei também, que é a segunda temporada, né? Já estamos na segunda temporada. Aprendi esses dias, né? Que depois que
você...
depois que faz um ano, já é a segunda temporada, né?
É a segunda temporada.
Então, estamos aí. Valeu a todo mundo aí. Continue curtindo, compartilhando. Se inscreva no canal. Estamos em todas as plataformas digitais. Ah, sexta-feira passada, eu e a Fran, a minha namorada, que eu tenho outro podcast aqui que é o Perfeitos Ferrados, aqui também no Podcast Mais, em todas as plataformas digitais, Perfeitos Ferrados. A gente foi no show da banda do Mário Bortolotto, né? A Saco de Ratos. Foi muito bom o show ali no The Wall. E a gente encontrou alguns ouvintes aqui do podcast. Quero agradecer a todo mundo aí que mandou um salve aí pra gente, a Mariane e o restante do pessoal lá, Harry Potter. E é isso aí. Tem dois ouvintes aqui também que têm acompanhado bastante o podcast, que é o Hamilton Alex, ou é Hamilton, não sei como é que fala o nome dele, e o Carlos Limeira. Valeu aí pela audiência, continuem escutando. E, bom, as minhas dicas da semana, eu quero indicar um livro que eu li, é daquela coleção Tag, que é bem legal. É, até a minha mãe que assina essa coleção, e ela recebe uns livros bem legais. Eu li um livro que chama Em Fogo Lento, que é da Paula Hawkins. A Paula Hawkins, ela é escritora do livro também, aquele A Garota do Trem, que até virou filme, né?
Uhum.
Com a Emily Blunt. O filme eu achei mais ou menos, né? Mas eu não li A Garota do Trem,
cara,
li...
Eu sou apaixonado por essa
mulher. A Emily Blunt é foda, né? A Emily Blunt é foda. O Lugar Silencioso, você assistiu?
Assisti.
Você assistiu os dois? Muito.
Não, só o primeiro.
Pô, dois,
tem que ver
tá
os dois.
Tá bacana também, meu.
Ela tá também naquele filme... No Limite do Amanhã.
Ah, sim.
Tom Cruise.
Sim. Puta, esse eu não vi, preciso ver.
Cara, muito bom.
É legal?
Bem legal, cara. Fala sobre... Aborda bem por cima a viagem no tempo, né?
Pô, mas... que legal.
É um filme muito bom, assim.
Emily Blunt, ela é maravilhosa mesmo.
Ela é demais, cara.
Mas o livro que eu li da Paula Hawkins é Em Fogo Lento. Eu achei um suspense, assim, demais, né? São histórias de três mulheres, né? É a história da Carla, que perdeu o filho, da Miriam, que é uma velha excêntrica, ela mora num barco, e a Laura, que é problemática, desempregada... E aí tem o Tom, que é casado com a Carla, que ele é um escritor de sucesso. E o Daniel, sobrinho da Carla, é de 23 anos e assassinado, né? E aí a gente fica na dúvida quem matou esse Daniel aí.
Caraca.
É, muito foda o livro.
Legal,
muito bacana. Em Fogo Lento. Eu já tinha lido outro livro dessa coleção, que é Gostaria Que Você Estivesse Aqui, que é do escritor Fernando Scheller.
Wish You're Here.
E ele fala muito ali do Circo Voador no Rio de Janeiro, ele fala do rock dos anos 80,
cara,
assim,
legal,
é legal.
Nacionalzão.
É, nacional, bacana, muito bacana. Bom. Muito legal essa coleção. E a dica é a série Made, do Netflix, tá muita gente falando aí. É muito bacana essa série, que a atriz Margaret Qualley, a gente até falou do Tarantino,
foi.
Ela que faz uma das seguidoras do Charles Mason, não Era Uma Vez em Hollywood.
Essa atriz, mais um motivo pra ver.
É, não, e ela é muito bonita, tá? E ela trabalha pra caramba.
É, gata.
É. E ela é filha da atriz Andy McDowell, que faz a mãe dela nessa série Made.
É, que legal.
É. E essa série é bem foda, assim, é uma menina, puta, que ela sai da casa do marido dela, porque ele meio que humilha muito ela, assim. E aí ela tem uma filhinha.
Aquele famoso bolsominion, né, cara? Macho provedor.
Isso. E aí ela sai de casa e ela não tem emprego e tal. E ela começa a fazer faxina. E é foda. E ela é uma escritora, né? Eu ainda não acabei a série. É uma série triste pra caralho, velho. Não tem nenhum episódio assim. Todo episódio a gente se emociona, assim. Né? Mas é muito boa. Muito boa série. Recomendo aí, Made. E eu assisti sábado passado também a peça teatral Humilhação, que tá ali no cemitério de automóveis. Ela, os últimos dias, né, vai até o final de novembro, e são poucos lugares. Você compra pelo aquele Simpla, né, aquele site, chama Humilhação, muito boa, a peça do Marcos Gomes e do Lucas Mayer, e gostei muito dessa peça. E aproveitem lá o Cemitério de Automóveis, o Teatro do Mário Bortolotto, que infelizmente vai fechar, né? São os últimos dias aí.
Caraca, sério?
Vai, vai. Putz. Infelizmente. E muito boa. São quatro cenas, né? Dessa peça Humilhação. Inclusive, uma dessas cenas fala do Cemitério de Automóveis.
Caraca,
é muito foda, que é uma história mó louca lá que aconteceu. Que é o síndico filha da puta do prédio lá, que... Putz. Puta, que... Porque deu... Puta, é...
Síndico filha da puta é quase que pleonasmo, né, cara?
É verdade.
Seu síndico não tá por aí. Né?
É, eu já tratei com a síndica aqui do meu prédio.
Normal.
A velha filha da puta, velho. Uma vez, como é que foi? Uma vez ela falou que eu não paguei o condomínio e começou a espalhar pra todo mundo. E era mentira, velho.
Nossa, que escroto.
Uma louca.
Doente.
Retardado.
Normal.
Bom, é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui o programa.
Posso
fala, fica à vontade.
Rapidão.
Fica à vontade.
É que quando você fez o resumo do livro da Paula.
Sim, sim.
Você citou três mulheres.
Sim.
E coincidentemente, uma é uma velha, uma é uma mãe e uma é uma donzela. Isso me lembra uma HQ, ela é bem underground, chamada Bruxaria.
Bruxaria.
É pesado. Tem.
Sério?
Ela fala sobre. Sobre bruxaria,
sim,
basicamente,
sim, sim,
só que
sim.
Aquela bruxaria antiga, porque donzela, mãe e a velha, né?
Sim.
São as três faces da deusa, aquela deusa três em uma, Hecate, não sei pronunciar.
Bom, bacana.
E a história é sobre vingança,
sim.
Uma adoradora dela. Na época do Império Romano, ela é abusada por um bárbaro.
Sim.
Os bárbaros vêm, pega as bruxas, né?
Sim,
as
sim.
Garotas estão idolatrando lá. Aí ele estupra ela e mata elas.
Caramba.
Durante os últimos momentos dela, ela pede vingança. E são três edições.
Uhum.
Cada uma é uma das... São as encarnações futuras dela.
Porra.
Acaba no nosso tempo.
Sim.
E cada uma é uma deusa diferente vingando.
Caramba.
Uma é a... Acho que a primeira é a mãe.
Sim.
Que ela é representada por uma moça já mais fortinha, né?
Sim.
A outra é a velha, a senhora de idade.
Sim.
E a donzela.
Sim.
E é legal porque eles citam aquele Sir Richard, não vou lembrar o sobrenome. Ele existiu, ele foi um ocultista, mais ou menos ali um pouco antes, se eu não me engano, do próprio Aleister Crowley.
Sim.
E tanto que uma das filhas do Aleister tem... Aleister, não lembro.
É mesmo? Caramba.
Aleister Crowley.
Sim, sim, sim.
Ele, uma delas...
Boa,
exatamente, esse mesmo. Uma das filhas dele tem Hecate no nome, além de ter Lilith, o cara...
É mesmo?
É.
Sim, sim.
A mesma pessoa tem vários nomes de entidades.
Ô, louco.
Um é Lilith e o outro é Hecate.
Sim.
E fica aí
a dica.
A dica, né, HQ...
Bruxaria. Pô, que legal.
Interessante, assim.
Você lembra do autor, não, né?
Não vou lembrar,
legal.
Cara.
Bruxaria,
mas é bem do lado B,
O Bortolotto que gosta pra caramba de história em quadrinhos aí.
Ele deve conhecer,
sim,
cara.
Sim.
Ele...
Caramba, que da hora.
Ele é mais underground, ele deve conhecer, certeza.
Pô, legal.
Então fica aí a recomendação. Eu tô com isso na cabeça já tem uns dias já. Por causa de algumas coincidências
que
eu tenho testemunhado.
O Herbert logo logo vai lançar o livro dele aí.
Verdade.
Ele gosta muito de Stephen King, né?
Lovecraft. Tolkien. Hoje eu tava espalhando a palavra, né? Tolkien.
É isso aí, Poderoso Chefão.
Poderoso Chefão de
Godfather. Muito bem. É isso aí, pessoal. Valeu por terem escutado.
Valeu, obrigado.
Valeu, pô, muito obrigado, Herbert. Você é meu grande brother aí.
É nóis, Pedro.
Valeu
prazer
por
é meu,
tudo.
Cara.
Foi foda.
Demais,
primeira
demais.
Participação, tomara que seja primeira de várias.
Primeira de várias. Só chamar, cara. Estamos aí.
Valeu mesmo. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.
Valeu, um abraço. What seems to be the problem? All the ones you tell your troubles to, they don't really care for you. Come and tell me. Distribuição podcastmais.com.br